pedindo sobre o assunto de Brachot, a gente ficou de falar sobre um assunto bem interessante e muito empregado, que é chamado Ikar Vetafel, na linguagem da Halakha. Ikar quer dizer principal, e Tafel quer dizer secundário. Você tem brachot para cada tipo de alimento. Só que às vezes tem alimentos que são compostos de vários alimentos, de classes diferentes. Por exemplo, alguma coisa que tem um creme em cima, ou alguma coisa que tem um recheio. Ou ainda você tem misturas de duas coisas. Por exemplo, uma salada. Por exemplo, uma salada de frutas. E às vezes tem coisas que são comidas juntas. Por exemplo, um pedaço de pão com herring comido junto. Uma bolacha com herring ou uma bolacha com geleia. São coisas que são comidas juntas. E ainda existe também coisas que você não come obrigatoriamente junto mesmo, mas uma coisa vem acompanhar a outra, quando a outra é muito mais importante do que a primeira. Por exemplo, quando você se senta para comer uma refeição com pão. A base agora dessa alimentação e dessa refeição é o pão. O pão é o carro-chefe. O que eu estou comendo junto com o pão, e não exatamente junto mesmo, mas ao mesmo tempo que o pão, é secundário ao pão. E aí entram então essas regras que são chamadas então de Ikar e Tafel, o principal e o secundário. Quando você tem um principal e um secundário, a brachá que você deve fazer é só sobre o principal. E o secundário está como se anulado perante o principal. Ou como muitos comentaristas do Talmud explicam, não é que eu como o A principal mais o B secundário, fazendo só a brachá do A. E sim, que a partir do momento que eu tenho A com B, a brachá desse B se transforma na brachá do A. Quer dizer assim, normalmente se eu vou comer geleia, por exemplo, a brachá da geleia é shehakol. Se eu for comer de colherada, é shehakol. É fruta cozida totalmente sem as propriedades da fruta. Você nem percebe que é mais aquela fruta, está totalmente amassado. Então, a brachá disso já é shehakol. Se eu passo a geleia numa bolacha, por exemplo, eu faço a brachá de mezonot sobre esse conjunto. Então não é que eu estou fazendo a brachá de mezonot sobre a bolacha e não estou fazendo nenhuma brachá sobre a geleia. Mas a partir do momento que essa geleia faz parte da bolacha, quer dizer, ela é secundária à bolacha, é como se a brachá dessa geleia passasse a ser a mesma brachá da bolacha. Então eu faço a brachá de mezonot e todo o conjunto está incluso nessa brachá. Fala.
Tem algum alimento que é mais importante do que o pão, o trigo?
Não. Nada é mais importante que o pão.
Por exemplo, tem não sei qual dizer, mas tem algum yontó
Sim, todo Yom Tov mitzvah comer carne, mas a carne não é mais importante do que o pão. Mesmo assim, a carne não é mais importante do que o pão. O pão é a base do alimento do homem e é a coisa mais... Tanto é que o pão tem uma brachá especial do pão e a carne é a mesma brachá do leite, do ovo e de muitas outras milhares de coisas. Não, a carne não prevalece, quer dizer, a carne tem a sua importância, a carne é considerada, de fato, a melhor forma de se trazer alegria é comer carne e beber vinho, mas, ainda assim, não passa o pão. Então, por isso, já que você está fazendo essa pergunta, quando eu faço uma refeição com pão, eu faço a brachá de Hamotzi no início da refeição sobre o pão, e tudo aquilo que eu vou comer ao longo da refeição, que é parte integral da refeição, está anulado perante o pão. Então, o peixe que eu vou comer, o acompanhamento do peixe, uma sopa, eventualmente, uma carne e todos os acompanhamentos da carne, saladas, tudo isso faz parte da refeição. E a partir do momento... Então, por isso eu faço só a brachá do Hamotzi, brachá do pão, e eu já incluí tudo. Por isso que no Shabbat e no Yom Tov, quando você faz uma refeição, não se faz a brachá sobre cada coisa que tem no prato, porque tudo faz parte dessa refeição. Esse também é um caso de Ikar e Tafel. Então, Ikar e Tafel é um pouco diferente, porque normalmente a gente está acostumado com Ikar e Tafel, que você come principal e secundário juntos. Você come a geleia em cima da bolacha. No caso aqui, eu não estou comendo pão com carne, ou carne com pão, eu não estou pondo a salada em cima do pão. Mas pelo fato de o pão ser o principal dessa refeição, o carro-chefe da refeição, todo o resto está anulado perante ele. E eu não preciso fazer a brachá de tudo aquilo que faz parte integral da refeição. A exceção disso é a sobremesa. A sobremesa não é considerada parte integral da refeição. E por isso, na sobremesa, eu tenho que fazer a brachá da sobremesa. Mas aí depende... Como? Se não tem pão na refeição, aí eu tenho que fazer a brachá de cada comida. Cada comida, mas prestando atenção para não ter Icarita Fela, a gente já vai falar sobre isso, tá? De uma forma geral, você faz a brachá de cada coisa. No caso da sobremesa, só para deixar claro, tem que se fazer a brachá da sobremesa de tudo aquilo que a brachá de Hamotzi não valeria para aquilo. Essa é a regra. Na sobremesa eu faço a brachá sobre tudo aquilo que a brachá de Hamotzi não valeria para aquilo. Frutas, vale brachá de Hamotzi? Não. Então tem que fazer a brachá das frutas. Sorvete, a brachá de Hamotzi vale? Não, tem que fazer a brachá do sorvete. Agora, um bolo, que quando nós falamos sobre a brachá de Mezonot, nós vimos que se você comer muito bolo, você precisa fazer a Hamotzi sobre o bolo e não Mezonot, porque está comendo muito bolo, e o bolo é uma categoria que é justamente duvidosa, que ele parece com pão, mas não é pão. Então a brachá de Hamotzi vale para o bolo. E por isso não vai se fazer a brachá do bolo numa sobremesa de Hamotzi. Então esse praticamente é a grande exceção. Bolacha também vai ter, não vai fazer a brachá, porque também o Hamotzi valeria. Mas o resto das comidas que comem em sobremesas, se faz a brachá sobre aquela sobremesa. Um detalhe muito importante, vamos só dar mais um exemplo. Se eu tenho um bolo com creme, o creme é secundário ao bolo. E por isso eu faço a brachá do bolo, e está incluindo o creme, está incluindo os confetes que tem em cima, está incluindo balinhas que tem em cima, está incluindo cereja que tem em cima. Tudo faz parte do bolo, É o bolo. Não precisa fazer agora a brachá sobre cada parte. E aqui cabe uma observação importante. Uma vez que o secundário não exige brachá, eu não posso forçar uma situação para fazer a brachá sobre o secundário. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou comendo agora, por exemplo, bolo com creme, eu não posso agora separar creme do bolo e fazer a brachá, então, no bolo e no creme. Fazer mezonot no bolo e sheakol no creme. Porque eu como isso junto, eu vou comer isso em seguida junto. Eu só estou separando para, entre aspas, ganhar uma brachá. Só que eu estou forçando uma brachá que é desnecessária. Não pode fazer isso. Então eu não posso separar o que é secundário do principal para fazer a brachá sobre o secundário. No Shabbat, não é obrigatório ter carne, mas é bom ter. É bom ter. Não é obrigatório, de fato, não é obrigatório. No Shabbat é obrigatório pão e o vinho por causa do Kiddush. Para fazer o kiddush, pode fazer com suco de uva, tudo bem, mas é a mesma classe. Mas precisa ter essas duas coisas, esses dois ingredientes na refeição. E fora isso, como uma refeição festiva, precisa ter algum alimento que acompanhe depois a carne, que acompanhe o pão, que seja algum alimento importante. Seja peixe, seja carne. Pela Kabbalah se come peixe em todas as refeições de Shabbat.
Ah, o peixe se considera carne, né?
O peixe não é carne, mas o peixe é um tipo de carne, entre aspas, não? Não deixa de ser carne de um animal. Mas, quer dizer, não é o mesmo status de carne. Então, você, por exemplo, você fala, no caso de Yom Tov, é carne, não peixe. Mas no caso de Shabbat, o peixe pode ser frango também. Mas é um alimento que é importante também para acompanhar a refeição. Como que nós podemos considerar o que é principal e o que é secundário? Então, geralmente, a regra é a seguinte. Quando eu tenho dois alimentos, que um vem acompanhar o outro, e vem dar gosto para o outro, quer dizer, ele vem acompanhar para dar um sabor ao outro, ou ele vem acompanhar para melhorar o outro, automaticamente esse é secundário do primeiro. Por isso, quando você come bolacha com geleia, por exemplo, a geleia está lá para melhorar, para dar um sabor na bolacha. Ou o caso do creme no bolo, ele está lá para dar um sabor no bolo. Então esse é o principal e esse é o secundário. Existem também casos onde você tem dois alimentos juntos, e aparentemente eles têm a mesma importância. Mas nesse caso, eu estou comendo um com o outro. Quer dizer, aí já fica um pouco subjetivo. Para mim é mais importante esse do que aquele. Mas eu como os dois juntos. Vou dar um exemplo típico de brasileiro. Arroz com feijão. Normalmente, quando você tem no prato vários tipos de alimentos, você tem arroz, você tem salada, você tem um pedaço de carne, um frango, peixe, Você tem que fazer brachá sobre cada um. Então você vai fazer mezonot no arroz, você vai fazer adamá na salada, e você vai fazer shehakol no peixe ou na carne. Cada um é independente, você vai comendo cada um independente. Você põe eles no prato independentemente, por mais que depois, eventualmente, você vai comer meio junto, mas cada um é uma coisa. Quando você come arroz com feijão, típico modo brasileiro, que se come os dois juntos mesmo, você põe o feijão já em cima do arroz. Então isso daqui já se transforma num alimento só. É arroz com feijão. E aí nesse caso eu vou fazer apenas uma brachá. Qual a brachá que eu vou fazer? Então nesse caso tem duas regras que entram em ação para dizer quem é o principal e quem é o secundário. Primeira regra é, qual para mim é mais importante? Quer dizer, o que eu gosto mais? Como?
Arroz você pode comer sem o feijão. O feijão você não pode comer.
Geralmente, provavelmente, 90% das pessoas que você perguntar, vai dizer o arroz é o principal e o feijão vem para dar um saborzinho no arroz. Tanto é, e aí entra a regra número 2, quantidade. Quem tem mais? Normalmente a maioria das pessoas, não é todo mundo, a maioria das pessoas vai pôr muito mais arroz no prato do que feijão. Isso já demonstra que o feijão está ali para dar sabor no arroz. Então você vai fazer a brachá de mezonot sobre o arroz com feijão e não faz a brachá no feijão. Verdade. O que você está falando que mezonot é mais importante que adamá é verdade. De uma forma geral, nas coisas que são dos 5 grãos. O arroz é uma exceção que recebe a brachá de mezonot. Justamente porque ele tem uma propriedade de satisfazer a pessoa. Mas não obrigatoriamente. Quero dizer o seguinte. No caso do arroz, o mezonot não dá tanta importância assim para o arroz. Tem pessoas que eles gostam de comer feijão com arroz. Ele vai colocar bastante feijão e menos arroz. Ele está comendo isso pelo feijão. Tem pessoas assim. Poucas, mas tem. Então, nesse caso, essa pessoa vai fazer brachá de ha'adamá nessa mistura. Porque para ele o principal é o feijão. Então, nesse caso, fica um pouco subjetivo. Que não é subjetivo, é super objetivo, mas é objetivo para cada um. Então, para mim, eu como arroz com feijão e tem gente que come feijão com arroz. Então, cada um sabe qual o seu principal. De fato, na maioria dos casos, vai ser arroz com feijão. Aqui entra também um outro caso interessante, que é a salada de frutas. Mas antes de entrar na salada de frutas, outro detalhe importante é, sempre que tiver um dos 5 grãos, ou algum componente, alguma coisa feita com um dos 5 grãos, esse é o principal. Então, no caso que nós falamos antes, por exemplo, bolacha com geleia. De qualquer forma, abracado principal é a bolacha. Nunca vai ser o outro, porque a bolacha é feita dos 5 grãos. Mas é um caso de Icar e Tafé. A única coisa que esse Icar e Tafé, principal e secundário, não vai ser subjetivo. Não vai ser segundo aquilo. Ah, não, mas eu estou comendo porque eu gosto, amo geleia. Tá bom, você ama geleia, óbvio, senão você não colocaria na bolacha. Mas, final das contas, a bolacha é o principal. No caso da salada de frutas. No caso da salada de frutas, você tem ali, então, se eu for comer duas frutas, mesmo que eu pique no prato duas frutas, mas elas estão separadas, cada uma tem a sua brachá. Então, se uma fruta é, por exemplo, uma banana que é a adamá, e eu tenho uma maçã que é a haetz, eu vou fazer a brachá de cada um. que eu estou comendo separado. Elas estão picadas separadas, são duas coisas. Quando eu faço uma salada de frutas, geralmente se pica a fruta pequena, porque toda a intenção é que com uma colher eu vou pegar de tudo. Então já virou uma coisa só agora. Agora tem um alimento chamado salada de frutas. Qual a brachá que eu vou fazer sobre essa salada de frutas? Sim, para conservar.
Seria
o boa. Boa. Muito bem, gostei. Então, uma salada de frutas, muito bem lembrado. Uma salada de frutas, eu tenho... Vamos supor que eu tenho agora uma bela salada que tem de todos os tipos. Eu tenho maçã, eu tenho laranja, eu tenho uvas, banana, melão. Tá? Vamos supor assim. Então, eu tenho frutas de diversos tipos. Algumas raízes. Algumas adamá, a maçã, laranja e, que eu falei antes mais, sei lá, pera e uva, são raetes, de árvore. A banana e o melão são adamá. E eu ainda tenho, como a Bettina lembrou, eu tenho ainda também suco de laranja espremido, que é para conservar a salada. Ou ainda, posso te dar um outro exemplo, tem gente que rega com um pouco de vinho também. Então eu tenho essa salada, agora eu tenho um monte de brachó juntas. Qual é a brachá que eu vou fazer para essa salada? Então, primeiro, obviamente isso não precisa de muito pensar demais. O suco que eu coloco é secundário. Porque ele está lá para quê? Para conservar as outras frutas. Tá, para dar um saborzinho nas frutas. É secundário. O vinho que eu reguei é só para dar um sabor nas frutas. Então ele é secundário às frutas. E provavelmente tem muito mais fruta do que suco. Então você já, por essa proporção, já percebe que está lá para dar sabor. Então eu não vou fazer a brachá do suco. Não vou ter que fazer a brachá desse vinho que eu reguei às frutas. Não porque eu não atingi, não porque eu não atingi 86 ml, mas porque tem uma quantidade mínima de vinho, por mais que eu possa fazer um saladão enorme e posso ter colocado meia garrafa de vinho nesse saladão. Mas no final das contas, na proporção dessa salada, o vinho é pouco, é em menor quantidade. Então ele é secundário, está para dar sabor. O único caso onde o vinho não é principal, não sei se é o único caso, mas de fato, todos os casos que o vinho vem dar sabor no resto, ele vai ser secundário. Tem gente que às vezes põe também, rega bolo com suco de uva ou coisa assim. Também, ele está secundário lá. Na carne, muito bem, para cozinhar a carne também se coloca vinho. Também é secundário, não vai fazer a brachá desse vinho. No salmão muita gente cozinha com vinho. Também é secundário. Ele está lá só para dar sabor. E qual brachá então vai ficar nessa salada de frutas? Agora vai depender o que é o principal e o que é o secundário das frutas. Porque eu tenho frutas que são raetes e tenho frutas que são radamá. E eu vou fazer uma brachá só, porque quando eu pego com a colher, vem tudo junto. O que que é, qual é a brachá do principal? Quer dizer, quem é o principal? Então, primeiro, eu tenho que olhar agora, quando eu olho para essa salada, para mim, qual é o principal lá dentro? Se eu tenho alguma fruta que é preferida, então essa fruta é o principal para mim. Eu amo maçã. Então, se eu tenho agora um monte de frutas e tem maçã, abracá da maçã, porque para mim isso é o principal nessa salada. O resto é tudo secundário para a maçã. Se pra mim todas aquelas frutas estão na frente, dão na mesma. Eu gosto de todas muito, ou eu gosto médio de todas, tanto faz. Pra mim é tudo igual que tem ali dentro. Então nesse caso eu vou fazer a brachá sobre a maioria. Então tem que dar uma olhada e ver o que tem mais aqui, frutas raetz ou frutas adamá. Então, não é para fazer. Então, aí que tá. Não se faz sobre as duas frutas. Porque aí eu estaria fazendo igual o caso de tirar o creme do bolo e fazer a brachá do creme do bolo. Aqui eu tenho uma salada de frutas. Então, se eu tenho uma salada de frutas, eu tenho que escolher uma brachá só. Qual que é a brachá? Primeira coisa, eu vou olhar e ver se tem alguma coisa lá que para mim é o principal. Eu vou comer essa salada só por causa disso. Então, eu faço a brachá sobre aquela fruta principal. Eu quero dizer, faço a brachá sobre aquela fruta, não que eu preciso pegar aquela fruta, pescar ela. Eu vou fazer a brachá dela sobre o que vier na colher. Se eu gosto de todas, eu vou ver qual é a maioria. Então eu vou olhar para a salada e ver quanto tem de cada fruta. Isso vai variar. Então não é porque antes eu falei quatro frutas raetz e duas adamá, que o raetz é principal porque tem mais. Depende, pode ser que eu piquei lá 50 bananas, então eu tenho muito mais frutas lá da massa. Tem que olhar e ver, numa amostragem, o que tem mais. E o que tem mais é a brachá principal. E se tiver empate técnico, você olha para a salada, parece que está meio a meio. Tem meio disso e meio daquilo. Então, nesse caso, eu vou escolher a brachá que abrange mais. Que é a brachá de Adamá, porque todas as frutas que nascem na árvore estão na terra. Então eu faço a brachá mais geral que vai incluir tudo. Então, essa é a regra para a salada de frutas. Primeiro eu vejo se tem alguma coisa que é, para mim, principal. Não tendo nada que para mim é principal, eu vou fazer a brachá sobre o que tiver maior quantidade. E se tiver empate em quantidade, eu vou fazer a brachá mais geral, que vai incluir melhor as duas frutas. E essa regra de principal e secundário vale também para efeito da brachá que eu vou fazer depois de comer. Eu vou fazer a brachá depois de comer, só uma. Não vou fazer agora um monte de brachá depois de comer. Quer dizer, se eu comi, por exemplo, bolacha com geleia. Depois de comer, eu vou fazer só a brachá posterior da bolacha, al-hamichia. Não vou fazer borene fachot porque eu comi geleia junto, porque a geleia está secundária, ela está inclusa já na bolacha. Por isso também, no exemplo da refeição, eu vou fazer birkat amazon. Não vou fazer agora borene fachot porque eu comi carne na refeição e comi salada. Eu faço só birkat amazon, inclui tudo. E vale notar que o Birkat Amazon inclui tudo o que foi comido. Mesmo eventualmente a sobremesa, as frutas, que o Hamotzi não incluiu, Birkat Amazon inclui tudo. Birkat Amazon, de fato, é bem geral, ele inclui tudo que eu comi na refeição, mesmo que não fazia parte mesmo da refeição. Agora, em relação à brachá posterior, pode acontecer uma situação curiosa. Para eu poder fazer brachá posterior sobre um alimento, eu preciso ter comido uma quantidade mínima daquele alimento. Quer dizer assim, para fazer brachá inicial de um alimento, você faz a brachá mesmo que você coma uma migalha. Tem que fazer a primeira brachá. Brachá posterior só se faz se você comer uma quantidade mínima, que é de 27 ml. Quanto cabe numa caixinha de fósforo, um pouquinho mais. Esse é o volume que eu tenho que comer de comida para poder fazer a brachá final.
Acontece, às vezes...
que tem de novo? A quantidade de tirar halá? É, geralmente halá se tira nessa medida. Então é mais ou menos isso, de fato. 27 ml em volume, só se eu pensar, 27 ml é um pouco mais do que meio copinho de café. O que pode acontecer é uma seguinte situação. Eu comi um principal e um secundário. Do principal, não tinha 27 ml. Do secundário, tinha 27 ml. Ou ainda, pode ser que não tinha 27 ml nem desse e nem desse, mas os dois juntos dá 27 ml. Vou dar um exemplo. Uma torta que tem massa fina embaixo. Em cima tem um monte de camadas de geleias, de cremes e outras coisas, de frutas. Eu comi um pedaço. Nesse um pedaço, eu fiz a brachá de mezonot, porque tem massa. A massa é o principal. Fiz a brachá de mezonot sobre a torta, com tudo que vem junto. Depois que eu terminei de comer, eu paro para pensar, e a quantidade de massa que tinha era fininha embaixo. Eu não comi suficiente massa para fazer ela me riar. Mas se eu for considerar o creme que eu comi em cima, e a fruta que tinha em cima, e uma geleia que tinha em cima, tem muito mais que 27 ml. Então, nesse caso, brachá de alamichiá não dá para fazer, porque eu não comi massa em quantidade. Mas a brachá de boré nefashot tem. Então, eu vou fazer boré nefashot. Porque eu comi uma quantidade mínima que me obriga a fazer uma brachá posterior. Só que não da massa, porque não tinha massa suficiente. Qual outro exemplo pode ter? Tem também outro exemplo que pode ter. Esses chocolates que vêm com um pouco de biscoito por dentro. É uma folha de biscoito com chocolate. Tipo Kit Kat. Então, se a pessoa come... Como? Ou wafer, é que o wafer, na verdade, tem bastante massa. Ele é quase meio a meio, vai. Dá pra... Mais ou menos passa como meio a meio. Mas tem alguns tipos de... Tem Kit Kat, por exemplo, que ele tem muito mais chocolate do que massa. Então, a brachá dele é mezonot. Porque a massa lá é o principal. Só que, se eu comer, por exemplo, dois Kit Kat, eu tenho lá suficientemente chocolate para fazer brachá final. Mas eu não tenho massa suficiente para fazer ela mirriar. Então, nesse caso, eu vou fazer a brachá posterior, não do principal, porque não tem brachá suficiente. Eu vou fazer a brachá do secundário. Esse é um caso bem interessante que acaba... invertendo, mais ou menos, não invertendo aqui, eu só comi o suficiente para fazer a brachá do secundário. Mesma coisa vai ser com panquecas. Se você come uma panqueca, você faz a brachá de mezonot e não a brachá do recheio, que também é secundário. Um caso interessante é um frango à milanesa. Tem frango e tem farinha de rosca em volta. Então, como que fica a brachá desse frango? Quando tem massa, quando você tem farinha, essa farinha só é considerada principal quando ela está lá para dar sabor. Então, você come um bolo com creme, o bolo é o bolo. Tem. Mas quando você tem alguma coisa que tem um pouco de farinha, um pouquinho de bolacha, farinha de bolacha, farinha de rosca, qual o motivo desse ingrediente estar lá? Se o motivo é dar sabor, então ele é o principal. Mas muitas vezes você coloca esse ingrediente só para dar liga. Ou para não grudar. Como? Então, se é para dar crocância, então está lá para dar sabor. Crocância é para dar sabor. Você quer que o frango fique mais gostoso assim. Então, geralmente, de fato, na maioria das vezes, provavelmente, que as pessoas cozinham o frango com farinha, a intenção é dar sabor no frango. Então, nesse caso, a brachá desse frango é mesonot. Porque o principal é essa crosta que está lá para dar sabor nele. Mas pode acontecer da pessoa colocar farinha só para não grudar na panela. Por exemplo, tem muitas coisas que às vezes se faz, você coloca um pouquinho de farinha assim que é só para não grudar. Essa farinha não é o principal, porque ela está lá só para não grudar. Existem receitas, inclusive, que se coloca farinha na receita, muito pouca farinha, que a intenção dessa farinha é só para dar liga. E aí, nesse caso, a brachá não fica da farinha, quer dizer, não fica mesonot. Então, no caso do frango, a milanesa, por exemplo, ou o peixe empanado, você tem que verificar qual o motivo que você colocou essa crosta. Geralmente, se a crosta é mais espessa, então está lá para dar sabor, logicamente. Mas se ela for muito fina, tem que verificar. Às vezes, sim, foi para dar sabor. Às vezes, a intenção não é dar sabor, era só para não grudar. Era só talvez para ficar mais bonito. Então, nesse caso, não vai ser o principal, vai se manter a brachá do frango ou do peixe.